está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, agenda ambiental.
O governo lança programas para investir até 14 bilhões de reais no setor de reciclagem.
Mais de 1 milhão de agentes devem ser beneficiados. Gabriela Noronha.
Assinado também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece o fim de todos os lixões e o aumento da recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, vamos receber o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para falar sobre o programa Recicla Mais, lançado hoje.
E também sobre as propostas para resíduos sólidos e descarte consciente de embalagens.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil
os leilões realizados hoje para concessão de rodovias e de áreas de exploração do petróleo.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O produto que vai para o lixo pode virar investimento e emprego para o brasileiro.
Para ajudar a gerar renda e preservar o meio ambiente, o governo lançou hoje o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais.
O novo programa pode beneficiar mais de 1 milhão de agentes de reciclagem com renda extra.
O lançamento foi no Palácio do Planalto. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou da cerimônia.
E de lá, veio aqui para os estúdios da Voz do Brasil falar da iniciativa e de ações do governo na área. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos.
Ministro, vamos começar falando sobre esse lançamento do certificado do Recicla Mais. O que é essa iniciativa?
Essa é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente junto com o Ministério da Economia. De forma conjunta, nós criamos um instrumento inovador, uma política inovadora. A gente está criando um crédito de reciclagem. Nós temos de um lado os catadores, mais ou menos 800 mil, e temos do outro lado as empresas que precisam coletar de volta essa embalagem, por exemplo, esse material que foi colocado, que foi vendido por essas empresas, indústrias ou importadores. Nós vamos fazer um leilão reverso. Essas empresas vão comprar esse crédito de reciclagem para bater as suas metas, para atingir as suas metas, para não deixar que aquilo vire poluição, poluição nas nossas nascentes, nos nossos mares, nas cidades. Então, qual que foi a inovação? Criar um crédito de reciclagem para trazer mais valor àquilo que era lixo. Então, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos lixo que não tem valor algum. Então, você enxerga isso nas cidades, nas ruas, nos rios. O que acontece agora? Quando você traz valor àquele resíduo, você consegue transformar ele numa nova cadeia de crescimento verde, de reciclagem, e daí gerar emprego verde e, claro, transformar o catador de lixo num agente de reciclagem. Esse é o objetivo do programa, olhar para o catador de lixo e transformá-lo num agente de reciclagem. Esse catador de lixo agora terá a possibilidade de receber mais quando ele recolhe essas embalagens e, com isso, ter uma renda extra. Esse é o grande objetivo, a gente fomentar que o setor privado transforme aquilo que era lixo em resíduos com valor econômico para uma nova economia circular no Brasil como um todo.
E pelo que nós estamos ouvindo, essa medida aproxima quem recicla de quem precisa reciclar, não é? Como isso pode ajudar a gerar renda e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente?
O que nós precisamos fazer? Entender que essa cadeia toda, ela começa no consumidor. Tudo começa nessa peça dessa engrenagem chamada a cadeia da gestão de resíduos sólidos, a gestão de lixo. Então, essa engrenagem, o consumidor precisa ter responsabilidade de saber que, quando ele consome, ele tem que saber qual o destino correto que ele vai dar a essa embalagem, por exemplo. Então, quando você traz um sistema que valoriza aquela embalagem, provavelmente alguém pode sair aqui do estúdio com uma embalagem de plástico, por exemplo, e destinar corretamente e adicionar uma receita extra a isso. Quando você é um gestor de resíduos, a parte mais difícil é você separar o lixo. E se o lixo sai separado do consumidor, da casa do consumidor, do prédio do consumidor, aqui do estúdio, imagina que você separando aqui, você está contribuindo com a geração de um emprego ou a proteção da natureza. Qualquer um dos dois tem o mesmo objetivo: melhor qualidade ambiental, especialmente nas cidades. Então, esse programa é bastante inovador. A gente conseguiu hoje lançá-lo no Palácio do Planalto e o presidente tem essa agenda de crescimento verde como uma das agendas do governo federal. Então, isso é uma oportunidade para mostrar que nós buscamos soluções climáticas e soluções ambientais lucrativas. Lucrativas para o meio ambiente, lucrativa para as pessoas e lucrativa para os empreendedores.
Agora, ministro, o Recicla Mais tem conexão com diversos programas que o Ministério do Meio Ambiente vem executando desde 2019. Entre eles, os programas Combate ao Lixo no Mar e Rios Mais Limpos. Juntos já promoveram pelo menos 430 mutirões de limpeza. O que, que o senhor pode destacar dos principais resultados dessas ações? As pessoas têm colaborado? É uma forma também de educação ambiental?
Exatamente. O Combate ao Lixo no Mar é um movimento bastante importante onde os voluntários contribuem coletando resíduos. O Lixão Zero, que é outro programa do governo federal, também já fechou 20% dos lixões no Brasil. Também uma atividade muito importante. A política de qualidade ambiental nas cidades é muito importante. Essa é uma agenda muito importante, onde a maioria das pessoas vive. E o governo federal tem essa agenda e agora fortalecida com o Recicla Mais, uma vez que você faz aquele combate ao lixo do mar, retirando aquilo que está nas praias, mas você tem que destinar corretamente. Então, esses mutirões foram muito importantes. Tenho que agradecer aos voluntários que participaram para coletar resíduos aí que estariam indo para os nossos oceanos. E a gente tem que proteger o oceano. Como fazer isso? Fazendo mutirões para coleta de resíduos de lixo e depois transformá-los em resíduo com valor econômico, destinando eles corretamente.
Agora, hoje foi assinado também o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, não é? Esse documento vem sendo aguardado há alguns anos, ministro, e o que está previsto nele?
Esse documento traz um plano de ação do governo federal e das entidades privadas. Agora nós temos meta para reduzir a poluição, por exemplo, a poluição de plástico. O Brasil foi um dos signatários de um acordo tão importante quanto o acordo do clima. Se fala muito do acordo do clima, de gás de efeito estufa, mas esse acordo que o Brasil assinou agora no mês passado com mais de 100 países para reduzir a poluição de plástico nos oceanos. É um acordo bastante importante e esse plano contribui com isso. O governo federal fez um marco dos resíduos sólidos em janeiro desse ano e agora lançou um plano para mostrar ações efetivas para eliminar a poluição nas cidades, nos mares, no campo. Isso é bastante importante e por isso que nós fizemos hoje, tivemos a oportunidade de lançar esse plano que estava guardado há mais de 10 anos.
Um dos pontos também, ministro, é elevar a recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos. O que, que isso representa?
Essa solução do Recicla Mais, ela consegue trazer valor para aquilo que a gente, para tentar atingir essa meta. Hoje, nós temos alguns setores, como o setor de embalagens defensivos, que recicla mais de 94% das suas embalagens. É uma cadeia que precisa da participação efetiva do setor privado, dos fabricantes e importadores de defensivos agrícolas. Eles injetam dinheiro nessa cadeia para fomentar a atividade de recuperar esse percentual, que é um recorde mundial, esses 94% num país continental. É um número bastante relevante você olhar a responsabilidade que um consumidor, que nesse caso é o produtor rural, tem de destinar corretamente. Outro modelo que a gente também ajudou a contribuir para a criação do Recicla Mais foi alumínios. Latas de alumínio bateram recorde de reciclagem no passado com 98,7%. Então, o que, que nós temos aqui? Uma responsabilidade de um consumidor, do outro lado, um valor econômico do alumínio. Então, nós juntamos tudo isso no Recicla Mais para conseguir atingir uma meta, como foi bem comentado aqui, de 50%. Nós hoje temos reciclagem ao redor de 20% a 25%. Eu estou falando de latinhas 98%, defensivos agrícolas 94%. Nós temos um longo caminho para frente para atingir essas metas. Mas esses dois números são recordes mundiais e o Brasil é um bom exemplo nessa atividade de reciclar e será mais ainda quando a gente traz valor econômico para aquele resíduo que iria misturado no lixo da sua casa e que não estaria gerando nenhum emprego, nem a proteção ambiental e provavelmente ia estar destinado incorretamente em algum lugar da natureza que estaria prejudicando aí com certeza o nosso meio ambiente.
Hoje também foi anunciada uma nova versão do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR+, não é? Quais as novidades aí, ministro?
O SINIR+ é um sistema de informação nacional de resíduos, de gestão de resíduos. Por que isso é importante? Imagina um empreendedor. Ele olha para o mapa do Brasil e fala, aonde eu vou? Aonde eu vou investir? No que eu vou investir? Aí ele encontra um resíduo, mas ele não encontra logística. Então, olha, eu não consigo buscar esse material porque eu não tenho estrada. O Sinir trouxe várias camadas, é uma plataforma bastante moderna, que tem várias camadas em 3D, onde você vai colocando essas camadas e enxergando aonde eu, empreendedor, posso investir. Investir para gerar energia a partir do lixo, por exemplo. Investir para fazer uma cadeia de reciclagem, porque ali eu encontro o resíduo e eu posso transformar aquilo que era lixo em resíduo para uma empresa que está ao redor precisando de plástico reciclável, por exemplo. Então, o nada melhor para trazer a iniciativa privada do que um sistema de informações. A iniciativa privada não pode atuar sem informação. E nós temos um volume de dados bastante relevante no Sinir Mais. O Sinir Mais foi feito junto com a Brett e o BID, contribuíram para a gente lançar esse sistema. E esse sistema é bastante relevante para o desenvolvimento dessa nova economia verde.
Pelo sistema, ministro, vai ser possível conhecer pela internet a realidade da gestão de resíduos no país? Para quais políticas públicas também essas informações são necessárias?
Exatamente. Eu acho que o sistema, a sociedade quer saber o que está acontecendo com o nosso lixo, a sociedade quer saber o que está acontecendo com a reciclagem desse lixo, a sociedade quer saber se esse lixo está se transformando, por exemplo, aquilo que é orgânico, em biogás e biometano, aquilo que é reciclável em matéria-prima numa economia circular. Então, esse sistema novo, bastante robusto, bastante moderno. O governo é muito digital. Então, na linha do governo digital, que nós lançamos o Sinir Mais, será mais uma ferramenta para a sociedade acompanhar o que está acontecendo e para os empresários, empreendedores poderem investir nessa nova economia verde.
E hoje foi um dia cheio de novidades, né, na área ambiental, ministro. Foi assinado também um acordo de cooperação com fabricantes de bebidas para uma campanha de conscientização ambiental. De que forma será essa campanha? Será feita?
Essa campanha, todos nós sabemos da responsabilidade que temos quando consumimos. E essa campanha precisa disseminar essa responsabilidade. Tudo começa na compra de um produto. E eu sempre digo, compre, mas compre sabendo que você tem que destinar corretamente. Compre, mas se preocupe aonde vai parar aquela embalagem, aquele produto e como você pode ajudar a essa cadeia acontecer. Ela só acontece se o consumidor tiver a responsabilidade de separar em casa esse produto e destinar corretamente. Se esse consumidor não tiver a responsabilidade, a cadeia nem vai nascer. Então, isso foi um dos pilares do que nós lançamos hoje. Importantíssimo a gente colocar a comunicação para esse consumidor começar a se conscientizar mais e vai ser uma comunicação no Brasil inteiro. Então, é importante a gente comunicar. Consuma de forma responsável e destine corretamente aquilo que era lixo, que pode se transformar em um resíduo com valor econômico.
Ministro, o senhor fala aí da importância do papel do consumidor, né? Mas as fábricas também têm adotado medidas como introduzir embalagens retornáveis e com menos peso. Essa colaboração vinda das empresas também é importante para a questão ambiental?
Com certeza, é super importante porque eu acho que é de forma integrada, todo mundo trabalhando junto na mesma direção. Eu tive a oportunidade agora de ir no Sul, em Caxias do Sul, e visitar uma fábrica de ônibus. O piso da fábrica, daquele ônibus, era de material reciclado. Então, quando você tem essa economia circular, onde eu consigo coletar um resíduo de plástico e transformar aquilo no piso de um veículo, é assim que a gente gera emprego verde, é assim que a gente cria uma nova economia verde e é nessa direção que o governo federal tem atuado, buscando criar uma nova economia verde com soluções ambientais lucrativas.
Agora, hoje foi divulgado um dado, ministro, que o Brasil ocupa a sexta posição mundial de energia eólica em terra. Como o meio ambiente vê esse crescimento? Quais os principais benefícios dessa forma de energia?
O Brasil bateu recorde ano passado de eólica em terra, foram acho que 21 gigawatts instalado já, e de solar 14 gigawatts. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu tem capacidade instalada de 14 gigawatts. Imagina que a gente já instalou de solar uma Itaipu e nós estamos rumando a segunda, a duas Itaipus em eólica. A energia renovável é o futuro do Brasil. O Brasil será provavelmente um exportador de energia renováveis, por condições naturais. O Brasil também tem uma oportunidade gigantesca na costa brasileira. Nós temos aí uma possibilidade, especialmente no Nordeste, de geração de energia, né, eólica marinha. Esse é, é a nova fronteira brasileira de energia, com volumes relevantes, caberiam aí 50 Itaipus no nosso mar, com condições diferentes dos outros países, porque aqui nós temos ventos constantes, mas não temos tempestade. E alguns países têm vento, mas em alguns lugares, especialmente no Mar do Norte, na Europa, onde estão essa indústria de eólica marinha, é um desafio muito maior do que aqui. Então nós estamos nessa linha, na linha de aproveitar essa oportunidade de geração de energia eólica excedente e futuramente transformar isso em hidrogênio verde e exportar essa energia. Então o país vai ser aí, como já é, um protagonista em relação à exportação de alimentos. No futuro próximo seremos protagonistas em relação à exportação de energia, energia limpa, como é o hidrogênio verde.
Ok, nós conversamos ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a todos.
E o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do decreto que instituiu o certificado de crédito de reciclagem, Recicla Mais, no Palácio do Planalto.
Conforme a gente explicou aqui, o ministro também do Meio Ambiente, as cooperativas de catadores, prefeituras, consórcios, iniciativa privada e microempreendedores individuais vão poder solicitar o certificado.
Durante a cerimônia, o presidente ressaltou as iniciativas que o Brasil já tem para reaproveitar e reciclar os recursos utilizados pela indústria.
E quem tem ao vivo mais informações é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Roberto, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental e citou medidas de incentivo à reciclagem que já apresentam resultados expressivos.
Só em latinha de alumínio, tudo que eu vou falar aqui, isso é recorde para o Brasil, mais de 98% foi recolhido. Também óleos lubrificantes, um novo recorde, 566 milhões de litros coletados. Embalagens defensivos agrícolas, a mesma coisa, 53 mil toneladas recicladas. O coprocessamento de cimento, também um novo recorde. O lixo eletroeletrônico, nós já temos mais de 3.400 pontos de coleta pelo Brasil. Também pontos de coleta de medicamentos vencidos, baterias automotivas recicladas, isso nos permitiu que não importássemos, né, na ordem de 141 toneladas de chumbo.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o novo certificado vai beneficiar tanto os agentes de reciclagem quanto empresas que precisam comprovar o atendimento às metas de logística reversa.
O custo vai cair em torno de 80% para as empresas privadas que fazem a logística própria de reciclagem, a logística reversa de reciclagem, e ao mesmo tempo nós vamos poder transferir 200 e poucos reais para cada um desses 800 mil brasileiros que já tem um salário médio de quase R$ 1.000. Então é um aumento de 20 a 25% no salário dos brasileiros mais humildes, de um lado, e de outro lado criamos um mercado de créditos de reciclagem.
Na cerimônia, também foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre as ações, está o fim de todos os lixões e o aumento da recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos. Assim, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e passar a ser reaproveitado. Atualmente, pouco mais de 2% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados. Gabriela, Roberto.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Um leilão realizado hoje pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, concedeu a 13 empresas a exploração de 59 áreas de produção.
As empresas vão pagar R$ 422 milhões pelo direito de desenvolver pesquisa e exploração nas áreas concedidas.
O valor é mais de 9 vezes maior do que o mínimo exigido pela ANP.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um balanço dos 8 leilões realizados nos últimos 3 anos.
O resultado de todos estes leilões significa investimentos de mais de R$ 620 bilhões e arrecadação governamental superior a R$ 1 trilhão ao longo de 30 anos, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos.
Na primeira fase dos contratos, a de exploração, as concessões de hoje vão resultar em mais de 400 milhões de reais em investimentos.
Os investimentos vão ser feitos nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná.
271 quilômetros de rodovias entre a Serra Gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foram concedidos hoje à iniciativa privada.
O consórcio vencedor do leilão ofereceu um desconto de 1,3% sobre o valor de pedágio.
Ele também terá que investir 3 bilhões e 400 milhões de reais nas rodovias, sendo 2 bilhões e 200 milhões nos 7 primeiros anos da concessão.
Entre as melhorias estão previstas duplicações de 116 quilômetros e a construção de terceiras faixas de quase 60 quilômetros nessas BRs.
O prazo de concessão é de 30 anos.
O diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão, falou sobre a importância deste leilão para o setor e para o estado do Rio Grande do Sul.
Do ponto de vista do Rio Grande do Sul, foi excelente. Esse sistema rodoviário, ele conecta polos importantes do estado, passa por Novo Hamburgo, passa por Caxias, que é a segunda maior cidade, tem uma atividade industrial tremenda, conecta ainda com a capital. Então, é um salto de qualidade para o transporte no estado do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista maior, ou seja, do ponto de vista setorial, esse leilão também foi um grande sucesso, porque nós estamos aqui num processo de abertura do mercado de infraestrutura brasileiro. Então, a gente sempre comenta que cada leilão é uma foto num filme maior. E o filme maior significa ter mais players participando dos investimentos no Brasil, né? Players nacionais, players internacionais. Então foi um sucesso, foi excelente para a economia do estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o setor como um todo.
Produtores de defensivos agrícolas têm até 31 de dezembro de 2022 para acrescentarem a frase agrotóxico, não reutilizar esta embalagem nos rótulos dos seus produtos.
O prazo anterior era este mês. No entanto, segundo o governo, cobrar a mudança agora prejudicaria as indústrias do setor, que possuem em seus estoques aproximadamente 1 milhão de itens contendo a frase de advertência não reutilizar esta embalagem, mas sem a expressão agrotóxico.
Além disso, haveria prejuízo ao meio ambiente, já que o descarte desses invólucros inadequados geraria poluição.
Uma operação da Polícia Federal apreendeu hoje equipamentos eletrônicos nas residências de pessoas investigadas por crimes de abuso e exploração sexual infantil.
A Operação Lâmia foi realizada na região da Grande Belém, no Pará.
Se confirmada a participação dos investigados nos crimes, eles poderão responder por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil.
O delegado da Polícia Federal, James Miranda, falou sobre a operação.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para a perícia, foram arrecadados celulares, computadores, pendrives, dentre outros materiais. E após a perícia, haverá ou não a corroboração da hipótese criminal. Se somadas, as penas podem chegar até 27 anos de prisão.
As investigações foram conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no estado do Pará.
Neste ano, a superintendência da corporação no estado já cumpriu 7 mandados de busca e apreensão para apurar crimes relacionados ao abuso sexual infantil.
E estas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU encaminhou ao Congresso Nacional o relatório anual de atividades de 2021. O documento apresenta os principais resultados da Corte de Contas no período. De acordo com o relatório, os benefícios efetivos das ações de controle externo do TCU somaram 54 bilhões de reais. O valor é muito superior ao custo de funcionamento do tribunal, que foi de aproximadamente 2 bilhões de reais no período. O relatório dá destaque a algumas ações, como o Programa de Apoio ao Gestor Municipal Responsável, TCU Mais Cidades, e a elaboração do parecer prévio sobre as contas do Governo da República. Acesse www.tcu.gov.br e confira o relatório anual de atividades do TCU.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo afasta a proibição de reportagem sobre supostos ilícitos de prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul.
TSE desaprova a prestação de contas do PSL de 2016.
Tribunal do Júri de Niterói condena mais 4 pessoas por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo afastou a proibição de reportagem sobre supostos ilícitos de prefeito do município de Bagé, no Rio Grande do Sul.
Para o relator, houve desrespeito ao entendimento do STF, que proíbe a censura prévia à atividade jornalística. Fábio Ruas.
O veículo de comunicação acionou o Supremo contra decisões da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiram a publicação de matéria jornalística sobre a investigação de supostos ilícitos praticados pelo prefeito do município de Bagé. Em fevereiro, o ministro Gilmar Mendes havia concedido liminar para suspender as decisões. Agora, na análise do mérito, concluiu que a emissora tem razão, já que o Supremo proíbe a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística.
É ilegal a cláusula do plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação para internação domiciliar, no lugar da internação hospitalar não relacionada à saúde mental.
Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Uma beneficiária e a filha dela ajuizaram ação contra a operadora de plano de saúde que negou cobertura do serviço de home care 24 horas por dia e o tratamento medicamentoso para a mãe. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mantendo a sentença, determinou a cobertura pela operadora e deferiu o pedido de reparação moral. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. A relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar veda a cobrança de coparticipação em forma de percentual para internação, com exceção de casos referentes à saúde mental, determinando que, para essa situação, os valores sejam prefixados e não sofram indexação por procedimentos ou patologias.
O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas do Partido Social Liberal de 2016 e determinou que o PSL devolva R$ 970 mil ao poder público, devido a irregularidades com verbas do fundo partidário.
Em fevereiro, o PSL se fundiu com o DEM, dando origem ao Partido União Brasil.
O relator, ministro Edson Fachin, constatou irregularidades, como desvios no uso de recursos do fundo partidário para o pagamento de despesas com hospedagens e outros gastos.
O PSE também constatou falhas na aplicação do percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em programas de difusão da participação política das mulheres.
Tribunal do Júri de Niterói condena mais 4 acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.
A segunda sessão do júri está marcada para 9 de maio, quando serão julgadas a ex-deputada federal Flor de Lis e outras 3 pessoas. Patrícia Portales.
O júri teve quase 24 horas de duração, tendo terminado às 9 horas da manhã de hoje. Após ouvir todas as partes, o tribunal do júri decidiu condenar o filho biológico da ex-deputada federal Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues, o ex-PM Marcos Siqueira Costa e a ex-esposa Andréa Santos Maia. O filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, foi absolvido do homicídio triplamente qualificado, consumado e da tentativa de homicídio duplamente qualificado. Mas foi condenado pelo crime de associação criminosa.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve sentença que determinou a regularização do fornecimento de água na cadeia pública de Alagoa Nova.
Segundo o processo, foram constatadas interrupções no fornecimento de água desde 2012.
O Estado apelou da condenação em primeira instância, sob o argumento de que não pode ser julgado pelo judiciário a implementar determinada política pública.
Mas o relator do recurso explicou que, quando ocorre omissão do governo, é possível ao Poder Judiciário realizar determinações ao Poder Executivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a proposta que prevê capacitação de profissionais de educação para trabalhar com menores internados para tratamento de saúde. Comissão de Educação vai analisar projeto que destina para escolas públicas bens apreendidos pela Justiça que sejam produtos do crime. Senado discute em sessão temática conscientização sobre acidentes e doenças do trabalho. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que prevê cursos para qualificar profissionais do magistério a trabalhar com estudantes de educação básica internados para tratamento de saúde. A capacitação também servirá para atuar com alunos privados de liberdade por condenação ou internação. Reportagem de Regina Pinheiro.
O relator Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, modificou a proposta original da Câmara, que inicialmente previa que os currículos para a formação de pedagogos deveriam conter opções de aprendizado que os capacitassem para o trabalho com estudantes em situações de restrição de locomoção, como internação hospitalar ou incumprimento de pena por ato infracional. Porém, o relator considerou inadequada a expressão restrição de locomoção para classificar os estudantes e colocou como foco dos cursos de qualificação o atendimento aos alunos da educação básica internados para tratamento de saúde ou sujeitos à privação de liberdade por condenação ou internação. O relator também estendeu os cursos de qualificação para todos os profissionais do magistério. Para Roberto Rocha, a importância do projeto é inegável.
É inegável a importância do projeto, exigindo a alocação de profissionais devidamente qualificados para lidar com as características específicas dos estudantes.
Como foi aprovada com alterações, a proposição retorna para análise da Câmara.
O Senado também aprovou a obrigatoriedade de atualização do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, assim que houver a notificação do sumiço de menores pelas autoridades. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância da medida.
O PL 299 de 2019 obriga que o desaparecimento seja registrado também no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Assim, com a divulgação em dois bancos de dados, aumentamos também a chance dessa criança e desse adolescente ser encontrado.
Segundo o Conselho Federal de Medicina, 50 mil menores desaparecem todos os anos no Brasil. Eles são vítimas de trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos e adoções ilegais. Alterado pelo Senado, o projeto volta para análise da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu cautela na instalação de CPIs no ano eleitoral. A oposição tenta investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação e aliados querem apurar obras inacabadas no governo do PT. Repórter Érica Christian.
Pelo menos duas comissões sobre o aumento do desmatamento na Amazônia Legal e a atuação de ONGs na região já podem ser instaladas. E estão em fase de conferência das assinaturas e dos fatos determinados os pedidos de CPI para investigar o crime organizado no Ceará e obras inacabadas de estabelecimentos de ensino durante o governo do PT. Já o requerimento da CPI do MEC está pendente de dois apoios para ser apresentado por Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ao destacar que a Polícia Federal acompanha o caso do Ministério da Educação, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, considerou mais graves as denúncias de escolas inacabadas.
Então não há fato concreto para apurar nada, senão as 2.000 escolas inacabadas que 98% dizem respeito ao governo do PT de 2006 e 2018. Se querem uma CPI, esse é o fato concreto.
Ao defender todas as investigações, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, considera essencial a CPI do MEC.
E se nós temos problemas em obras públicas, mais ainda se deve fiscalizar. Mas ele não fala corretamente o que aconteceu no depoimento do presidente do FNDE, porque o presidente do FNDE faltou com a verdade no seu depoimento à Comissão de Educação.
O regimento interno do Senado não limita o número de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que altera o Código de Processo Penal e a Lei de Drogas para destinar prioritariamente para as escolas da rede pública os celulares, tablets e equipamentos de informática apreendidos pela Justiça e que sejam produto ou proveito de crime. Pelo texto que segue agora para análise da Comissão de Educação, se for extinta a punibilidade ou se o réu for absolvido, o Estado ou município deverá pagar indenização pela perda de valor superior à esperada ou pelo uso do bem. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa.
Trata-se, na verdade, de atender às escolas públicas os benefícios de que já gozam os órgãos de segurança pública, que podem usufruir de bens sequestrados ou apreendidos, por exemplo, veículos, embarcações e aeronaves.
O projeto admite o uso dos equipamentos tanto para atividade administrativa nas escolas quanto para o uso nas aulas, preferencialmente no estado ou cidade onde ocorreu a apreensão.
A subcomissão de juristas, criada para atualizar os processos tributários, pretende uniformizar as regras para análise de questionamentos sobre impostos. Hoje, estados e municípios contam com ritos próprios, que provocam divergências e atrasam as avaliações. Repórter Roberto Fragoso.
A subcomissão de juristas criada para atualizar os processos tributários deve apresentar uma proposta de inclusão de um novo capítulo no Código Tributário Nacional. A ideia é uniformizar todos os procedimentos para análise de questionamentos e recursos sobre impostos em um rito claro e válido para todo o país. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, lembra que hoje existem regras federais, estaduais e municipais que se chocam e dificultam a avaliação das demandas.
Num país de federação de tríplice ordem jurídico-política, então nós temos estatuto federal, temos estatutos estaduais, municipais, então essa seria uma grande contribuição, em meu sentido, de dar uma mínima uniformidade a todos esses regramentos concernentes ao processo administrativo tributário.
A subcomissão também deve incentivar a solução consensual de disputas, fortalecendo a negociação, a conciliação e a mediação. O colegiado deve propor ainda a revisão da Lei de Execução Fiscal, que é anterior à Constituição e gera muitas ações, além de padronizar as custas judiciais em todo o país.
O Senado realizou nesta quarta-feira uma sessão temática de conscientização sobre acidentes e doenças de trabalho, o Abril Verde. Os participantes defenderam foco na prevenção e no fortalecimento das ações de fiscalização. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram ouvidos representantes do governo, dos trabalhadores, do setor produtivo, além de auditores do trabalho e centrais sindicais. Somente no ano passado, foram comunicados mais de 570 mil acidentes de trabalho e quase 2.500 mortes, segundo a vice-procuradora-geral do trabalho, Maria Aparecida Gugel.
É aceitável adoecer e morrer no trabalho, pelo trabalho ou para o trabalho?
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, chamou a atenção para as recentes mudanças na legislação, principalmente com a criação do trabalho intermitente. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento de realização do debate, disse que é preciso focar na prevenção de acidentes.
Que antes de tudo é preciso conscientizar um conjunto maior de brasileiros da precariedade da segurança no ambiente do trabalho no Brasil. Prevenção, prevenção e prevenção.
Durante a audiência, o secretário de Justiça na Defensoria Pública da União, Murilo Martins, defendeu o fortalecimento das atividades de fiscalização, que não visem somente a punição, mas que eduquem os empregadores.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, elogiou o programa Antecipa Frete, uma linha de financiamento do Banco do Brasil específica para caminhoneiros autônomos interessados em antecipar o dinheiro do frete.
Essa medida vem em muito boa hora, hora extremamente oportuna diante do momento em que estamos vivendo, da retomada efetiva da economia, vencida a pandemia do novo coronavírus, que está sendo controlada graças ao esforço de vacinação que o governo vem empreendendo junto à população.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova mudanças nos programas de crédito para pequenas, médio e microempresas.
Parlamentares destacam ações que visam promover o desenvolvimento regional.
Deputados divergem sobre nova votação do regime de urgência para PL das fake news.
Boa noite. Deputados pedem nova votação do regime de urgência para a tramitação do projeto de lei que trata das fake news. Mas críticos da proposta querem que a votação seja adiada para depois das eleições. A reportagem é de Silvia Munhato.
Deputados que apoiam o projeto de lei que busca combater as chamadas fake news esperam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque novamente em votação o pedido de urgência para a votação do texto em plenário. Eles acreditam que existe uma maioria favorável, mas que ela não foi alcançada na votação do dia 6 de abril, quando a urgência foi rejeitada. Para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder da minoria, o projeto está em linha com o que vem sendo adotado por outros países.
O uso irresponsável da comunicação através das redes sociais é uma preocupação global hoje em dia, muito especialmente em defesa da democracia em países como o Brasil e outros países, onde as redes têm sido fartamente utilizadas, né, para a distribuição de notícias falsas, de construção de versões absolutamente falsas e manipulatórias, como também os riscos que isto indica não só para a democracia, mas a própria vida, né?
A preocupação dos deputados que querem a lei é com a possibilidade de a mediação feita pelas plataformas ser insuficiente, afetando o resultado das eleições deste ano. Em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral constatou que houve disparos em massa de informações falsas nas eleições de 2018 e prometeu punir a atitude com mais rigor este ano. Para Henrique Fontana, a internet tem se transformado em um campo de disseminação do ódio.
A ideia, né, de disseminar permanentemente no país um ambiente de ódios, intolerâncias, um ambiente de polarizações em torno de temas absolutamente inadequados para essas, para o interesse do país em termos de polarização, como foi o exemplo da questão da campanha antivacina. Bom, então eu espero que a Câmara modifique esta posição e aprove a urgência.
Mas a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que o projeto traz censura para as redes sociais e que os cidadãos não podem contar apenas com os grandes veículos de comunicação para se informar.
A liberdade de expressão, ela pressupõe que você possa emitir a sua opinião, que você possa falar o que você pensa sem correr o risco de ser censurado. E o que nós estamos já vivenciando hoje nas redes e que esse projeto iria legitimar são aqueles donos da verdade oficial. Então existe aqui a previsão de um comitê gestor. Queria dizer o que é verdade e o que não é verdade.
Bia Kicis explica que o que vem sendo censurado é o pensamento conservador.
A verdade mesmo é que só um lado é calado, o outro pode mentir à vontade. E aí você não tem um pleito eleitoral num ambiente democrático, quando você cerceia o debate e cala um lado, tá? E deixa o outro mentir à vontade. Então, é por isso que a gente tem que deixar que as pessoas tenham discernimento. Você tem que jogar todo tipo de informação nas redes e as pessoas têm que ter discernimento e buscar a verdade.
A deputada acredita que justamente por ser um ano eleitoral, o Congresso não pode se apressar para aprovar uma lei que teria pontos controversos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um número de WhatsApp para os eleitores interessados em tirar dúvidas sobre fake news nas eleições. O número é o 61-9637-1078. Repetindo, 61-9637-1078. Basta adicionar o número e mandar uma mensagem inicial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica o deputado Eduardo Bolsonaro por ter ironizado nas redes sociais a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Ele avalia que, em seu comentário, o filho do presidente da República estimulou a tortura, ferindo o artigo 5º da Constituição Federal.
Vicentinho espera que o Conselho de Ética da Câmara tome as medidas adequadas para punir a atitude de Eduardo Bolsonaro. O congressista afirma que, por mais divergências políticas que possa ter tido com a jornalista durante os governos Lula e Dilma, sempre manteve o embate no campo do diálogo e do respeito.
Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, cobra a votação de proposta de sua autoria, que acaba com o auxílio mudança para parlamentares. De acordo com o deputado, o benefício, que é concedido inclusive a congressistas do Distrito Federal, não faz sentido em um país de desempregados, com milhões de pessoas que passam fome.
Rui Carneiro explica que o auxílio corresponde ao salário de um parlamentar e é oferecido no final de um mandato e no início do outro, mesmo que o congressista tenha sido reeleito e não precise se mudar. Ele observa que é importante que a Câmara dê exemplo de contenção de gastos no momento de crise.
Segurança Pública.
Emidinho Madeira, do PL, destaca ações de seu mandato em favor da segurança pública de Minas Gerais. Segundo ele, já foram entregues cerca de 50 viaturas para a Polícia Militar do Estado em cidades como Alfenas, Paraíso, Passos e Guaxupé. Ele informa que outros municípios também vão receber novas viaturas.
Emidinho Madeira ressalta que a Polícia Civil de Minas Gerais também será beneficiada com equipamentos e novos veículos. Ele celebra a chegada de uma delegacia rural para atender os municípios de Passos, Alfenas, Poços de Caldas e Guaxupé e afirma que, em breve, a região será contemplada com viaturas com tração nas quatro rodas.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede que seja incluído na pauta de votações da Câmara o projeto de lei que concede a isenção do imposto sobre operações financeiras e do imposto sobre produtos industrializados na aquisição de motocicletas usadas para transporte de passageiros ou para entrega de mercadorias.
Charles Fernandes explica que muitos trabalhadores dirigem motocicletas antigas e não conseguem arcar com os custos dos reparos nem comprar um veículo novo. Segundo o parlamentar, o Estado deve subsidiar a troca das motos para que os motociclistas não parem de trabalhar.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, alerta para o risco de fracasso na construção de ferrovias no Brasil. Segundo o parlamentar, muitas empresas que estão pedindo ao Ministério da Infraestrutura autorização para a realização das obras têm capital abaixo de R$1 milhão e não vão conseguir concluir as ferrovias.
Carlos Aratini ressalta que o projeto aprovado pelo Congresso prevê a construção de 3.200 quilômetros de ferrovia, no valor de R$50 bilhões. O deputado observa ainda que o orçamento previsto para a conservação e ampliação de ferrovias em 2022 é insuficiente, porque é de apenas R$8 bilhões.
Desenvolvimento Regional.
Tito do Avante esteve em Riachão das Neves, no extremo oeste da Bahia, para entregar uma moto niveladora para a Associação do Distrito de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande. O deputado registra que a compra do veículo foi viabilizada por meio de emenda de sua autoria.
Tito observa que a moto niveladora vai ajudar na manutenção permanente das estradas vicinais, beneficiando o escoamento da produção agrícola da região. Ele acrescenta que o governo da Bahia anunciou a realização de licitação para asfaltar os 17 quilômetros que interligam a BR-135 à comunidade de São José e a todo o distrito de irrigação de Nupeba e Riacho Grande.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca visitas realizadas a municípios baianos e expressa sua alegria em ver que suas emendas estão melhorando a vida das comunidades. O parlamentar mantém seu compromisso de apoiar projetos que promovam o desenvolvimento socioeconômico da Bahia.
Daniel Almeida cita a receptividade que teve nas cidades de Vitória da Conquista e Tanque Novo. Em Caetité, o deputado anunciou a destinação de emenda para custeio das atividades de saúde do Hospital Regional e Maternidade Senhora Santana.
Luiz Lima, do PL, acusa a Prefeitura do Rio de Janeiro de leiloar terrenos na Barra da Tijuca que foram doados ao município para a construção de benfeitorias. O deputado reforça que a região deve obedecer ao Plano Lúcio Costa, que mistura casas, prédios e área verde.
Luiz Lima salienta que oferecer mais terrenos para a construção de prédios vai prejudicar o trânsito, diminuir a qualidade de vida e aumentar a poluição das lagoas do bairro. O deputado alerta as empresas interessadas que vai entrar na justiça para pedir o bloqueio de construções nessas áreas.
Previdência.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, manifesta apoio à greve dos servidores do INSS. A deputada argumenta que a retirada de 900 milhões de reais do orçamento do órgão causou a deterioração de muitas agências, piorou as condições de trabalho dos funcionários e prejudicou o atendimento ao público.
Alice Portugal também destaca que a alta taxa de desemprego no Brasil gera insegurança alimentar para mais de 100 milhões de pessoas. Ela acha estranho que, enquanto a fome e a população em situação de rua crescem, o ministro da Economia vê avanço no desenvolvimento do país.
Enio Verri, do PT do Paraná, afirma que o INSS tem uma fila com mais de 1 milhão e 800 mil pedidos de aposentadoria e outros benefícios. O deputado aponta a falta de concurso público e o baixo investimento do governo federal em inovação tecnológica como os principais culpados pelo que chama de destruição do órgão.
De acordo com Enio Verri, o congelamento dos salários desestimulou o trabalhador e também impactou no atendimento ao público. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro não ouve a categoria e, por isso, pede que o Congresso assuma a responsabilidade de dialogar com representantes dos servidores.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também se solidariza com os servidores do INSS que reivindicam valorização salarial e a realização de concurso público. Na visão da deputada, é incoerente que o governo congele o salário dos servidores enquanto gasta milhões de reais nas férias do presidente da República.
De acordo com Érica Cocai, o INSS é uma autarquia eficaz no enfrentamento às desigualdades e à pobreza e não pode ter seu atendimento prejudicado pela insensatez do governo federal.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, manifesta solidariedade aos funcionários da Caixa Econômica Federal, que, assim como os do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, denunciam o déficit de pessoal para manter a qualidade dos serviços prestados.
Heitor Chu lê o documento encaminhado pelos servidores da Caixa, que mostra que há unidades funcionando com menos da metade de seus quadros. O parlamentar ressalta a necessidade urgente da realização de concursos públicos para suprir a demanda de pessoal, tanto da instituição bancária quanto do INSS.
Agricultura.
Célio Moura, do PT do Tocantins, pede que o Supremo Tribunal Federal encontre uma solução para o impasse criado em torno das leis Assis Carvalho 1 e 2, aprovadas para socorrer financeiramente os agricultores familiares que sofreram impactos causados pela pandemia.
Célio Moura lembra que o Congresso derrubou os dois vetos presidenciais e, por isso, a regulamentação é urgente. Ele observa que os agricultores familiares merecem apoio e respeito, porque são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, ressalta que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem afetado a produção brasileira de amendoim, porque os dois países respondem por 48% da importação do produto. O deputado informa que, por causa do conflito, toda a exportação está parada em navios e em centros de armazenamento.
Marcelo Ramos pede que o Ministério das Relações Exteriores intervenha e busque outras saídas para a produção do amendoim. O deputado acredita que a Índia pode se transformar num grande parceiro comercial, já que é o país que mais consome amendoim no mundo.
Trabalho.
Jones Moura, do PSD, cobra dos prefeitos do Rio de Janeiro o cumprimento da lei que garante benefícios a servidores da saúde e da segurança pública pelos serviços prestados durante a pandemia. O deputado salienta que o poder público precisa criar mecanismos que garantam a efetivação das leis aprovadas pelo Congresso.
Jones Moura pede ainda que seja votada a proposta que estabelece o piso nacional para os profissionais da enfermagem. De acordo com o deputado, a categoria foi uma das mais afetadas durante a pandemia, justamente por cuidar da população, e merece ser recompensada.
Economia. Rejane Dias, do PT do Piauí, pede o apoio dos pares a emendas de sua autoria apresentadas à medida provisória do Auxílio Brasil. A parlamentar argumenta que há milhões de brasileiros desassistidos pelos programas sociais do governo no momento em que a fome, a inflação e o desemprego voltam ao país.
Rejane Dias pede atenção especial à emenda que propõe aumentar para 50% do salário mínimo o valor a ser repassado aos beneficiários, e a que estabelece prioridade de recebimento para as famílias chefiadas por mulheres ou que tenham adolescentes e crianças cujos pais morreram em decorrência da Covid.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, pede sensatez ao Tribunal de Contas da União para não deixar que a proposta de privatização da Eletrobras avance em ano eleitoral. O deputado também pede que a população se mobilize e pressione os gestores públicos a desistirem da ideia de destruir um valioso patrimônio da sociedade brasileira.
Pedro Kizai observa que o governo federal nunca apresentou um estudo mostrando o impacto da privatização nas tarifas futuras de energia elétrica. Na avaliação do deputado, isso significa que a venda da estatal terá um impacto negativo no bolso do cidadão.
Votação. Plenário aprova projeto que modifica e amplia programas de crédito para pequenas, médio e microempresas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O Plenário da Câmara aprovou projeto que modifica o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado em 2020 para permitir que micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia obtivessem crédito com juros mais baixos que o de mercado em troca de manter o número de funcionários. A manutenção dos empregos foi criada como uma contrapartida das empresas à garantia dada pelo governo federal aos empréstimos. Essa garantia é feita por meio do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que passa a ser permanente de acordo com o projeto. A proposta aprovada dispensa as empresas de cumprirem a cláusula de manutenção de empregos nas operações de crédito feitas até 31 de dezembro de 2021, mas mantém a obrigação no caso de empréstimos feitos a partir deste ano. Segundo o relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, as empresas que não conseguiram cumprir a obrigação foram obrigadas a pagar antecipadamente todas as parcelas ainda por vencer. O PRONAMP beneficia microempresas, aquelas que têm receita bruta menor que R$ 360 mil reais por ano, e as de pequeno porte, que têm receita de até R$ 4,8 mil reais. O relator também acatou emenda que recria e amplia o alcance de outro programa, o de estímulo ao crédito, conhecido como PEC. Ele estendeu o acesso ao PEC a empresas com receita bruta anual de até 300 milhões de reais, consideradas de médio porte. Esse programa, que tinha acabado no ano passado, era destinado originalmente a microempreendedores individuais, a micro e pequenas empresas, a produtores rurais e a cooperativas e associações de pesca e de marisqueiros, com receita máxima de 4,8 milhões de reais. O projeto reabre o programa e permite que os bancos ofereçam créditos a essas empresas em troca do abatimento de tributos e diminui as exigências para as operações, como certidões negativas de tributos e contribuições sociais federais. O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas recebeu críticas em plenário. O Novo questionou o uso até 2024 de recursos não utilizados durante a pandemia. E o PSOL criticou a extensão de benefícios a empresas de médio porte, sem o compromisso de manutenção de empregos, como disse o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
Você tem um programa específico fora do PRONAMP que não está dando a garantia dos empregos como nós imaginávamos que deveria acontecer nesse outro programa, porque não há essa garantia com empresas de um porte muito maior.
Um destaque,
então você pega uma empresa pequena e micro, essa tem que garantir o emprego, o que é o correto. E a grande que está recebendo um empréstimo e ainda tem condições muito maiores, não tem a mesma obrigação de fazê-lo.
O relator Marco Bertaioli explicou que o PEC, programa que passa a atender empresas de médio porte, não exige contrapartidas como a manutenção de empregos, porque a garantia dos empréstimos é dada pelas próprias empresas e não pelo governo, como é o caso do Pronamp.
O programa Pronamp, ele exige a manutenção de empregos porque a garantia do empréstimo não é oferecida pelo pequeno empreendedor. É o governo que oferece a garantia. No PEC, não há fundo garantidor. O PEC é uma linha de crédito. O risco, a garantia, é do empresário. Portanto, não há que se exigir dele algo que o sistema financeiro já faz.
O projeto que altera o Pronamp e recria o PEC, programas que atendem micro, pequenas e médias empresas, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.